Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é terça-feira, 19 de agosto de 2025. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. O presidente da Câmara recebe o presidente do Equador e defende colaboração no combate ao crime organizado. O plenário pode votar acordo com a ONU sobre as obrigações do governo brasileiro para a realização da COP30. Câmara aprova a equiparação de agentes de vigilância sanitária e agentes indígenas de saúde aos agentes comunitários de saúde. Especialistas criticam projeto de lei e defendem modelo flexível de regulação para inteligência artificial. O plenário pode votar acordo com a ONU sobre as obrigações do governo brasileiro para a realização da COP30. E o repórter Antônio Vital tem mais informações.
Está na pauta de votações do plenário da Câmara o acordo assinado entre o governo brasileiro e a ONU para a realização da COP30, a Conferência sobre o Clima, em Belém do Pará, entre 10 e 21 de novembro. Para que o evento ocorra, é preciso que o Congresso Nacional aprove o texto, que tem 150 páginas e trata das obrigações do Brasil como sede do encontro. A mensagem presidencial com o texto do acordo contém 20 anexos com cláusulas sobre obrigações relativas aos espaços de reunião, acomodação, vistos, credenciamento, segurança, sustentabilidade, logística, proteção de dados, tecnologias da informação e comunicação, imunidades, isenções tributárias e alfandegárias, entre outras. O acordo também prevê transferência financeira do governo brasileiro para o Secretariado das Nações Unidas, que trata da Convenção sobre as Mudanças Climáticas. Essa transferência é de pouco mais de 7 milhões de dólares, destinada a cobrir despesas com comunicação e deslocamentos de funcionários da ONU, especialistas em clima, equipes de segurança e intérpretes. A dotação orçamentária para o evento é de 860 milhões de reais. Entre as obrigações do governo brasileiro previstas no acordo estão a disponibilização de instalações médicas adequadas, proteção policial, transporte e acomodação para os participantes. A mensagem presidencial ganhou regime de urgência, o que permite que seja votada diretamente no plenário, sem passar pelas comissões da Câmara, contra os votos da oposição. A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, criticou os custos, o impacto das obras que estão sendo feitas em Belém e a pouca oferta de acomodação para os participantes.
25 países já dizendo que não vão participar da COP aqui. Gastos estimados em mais de 2,8 bilhões. Apartamentinhos que são oferecidos com preço de hotel 5 estrelas na Suíça, o desmatamento, quantos campos de futebol já foram desmatados? Quantos? Quer dizer, é uma hipocrisia tão grande, é tanto absurdo, mas é isso que eles sabem fazer.
Já a bancada do governo defendeu o regime de urgência para o acordo. Deputados como Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, criticaram a oposição.
Porque estamos falando de um evento global para enfrentar a emergência climática, que é uma realidade, chega nas cidades brasileiras. As pessoas perdem suas casas, vivem sob calor extremo, numa realidade que os senhores fecham os olhos porque são negacionistas. Votar não a um acordo que vai viabilizar a COP, porque os senhores dizem sim ao negacionismo. E nós dizemos sim à transição energética.
O Brasil foi escolhido para sediar o evento em dezembro de 2023 e o acordo foi assinado na Alemanha em junho último. Cerca de 50 mil pessoas estão sendo esperadas em Belém para a COP30. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
O presidente da Câmara recebe o presidente do Equador e defende colaboração no combate ao crime organizado. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou a reunião.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, recebeu o presidente do Equador, Daniel Noboa, em visita oficial ao Brasil. Ele destacou as relações de amizade entre os dois países e os investimentos do Brasil no Equador. Em seu discurso, Mota defendeu o combate ao crime organizado e transnacional e cobrou parcerias entre os países latino-americanos neste tema.
Compartilhamento de informação, a inteligência sendo fortalecida, tendo mais investimentos, nós, com certeza, conseguiremos avançar muito nessa que é uma pauta também da sociedade brasileira. A Câmara dos Deputados quer reforçar a capacidade do Estado brasileiro enfrentar a criminalidade. Eu vejo nesse tema amplas oportunidades para que os países da América do Sul possam colaborar com resultados positivos para a vida cotidiana dos nossos cidadãos.
Daniel Noboa afirmou que busca resolver os problemas de seu país sem extremismo, com pragmatismo e consciência social. Ele reforçou o combate ao narcotráfico no país e afirmou que o parlamento equatoriano apoia sua política de segurança pública. Na Câmara, existe o Grupo Parlamentar Brasil-Equador, formado por integrantes do parlamento de cada um dos países e cujo objetivo é estreitar as relações entre os órgãos legislativos por meio do intercâmbio de experiências. Em 2024, a corrente de comércio entre o Brasil e o Equador somou 1,1 bilhão de dólares, com exportações brasileiras da ordem de 970 milhões de dólares. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Ministério defende a autossuficiência do Brasil em petróleo e gás natural durante a transição energética. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou reunião sobre o tema na Câmara.
Em audiência da Comissão de Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados, o Ministério de Minas e Energia defendeu os esforços por novos blocos exploratórios de petróleo e gás natural, mesmo diante da transição energética para fontes menos poluentes. O diretor da área no Ministério, Carlos Agenor Cabral, afirmou que o mundo vai continuar precisando de petróleo até 2050 e que o Brasil não pode deixar o luxo de ser autossuficiente. Atualmente, o Brasil é o oitavo maior produtor de petróleo bruto do mundo, com projeção de chegar ao quarto lugar em 2031. No ano passado, a média de produção diária foi de 3 milhões e 300 mil barris e as reservas cresceram 6% em relação a 2023. Houve ainda a produção de 153 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural. Os dois combustíveis fósseis foram responsáveis por quase 100 bilhões de reais de arrecadação em royalties e participação especial. Porém, Cabral alertou que no futuro, essa autossuficiência vai depender das novas reservas ainda em fase de pesquisa.
É o apelo que a gente faz, porque se nós não conseguimos desbravar as nossas novas fronteiras, o país vai voltar a ser importador de petróleo a partir de 2040. E o que é que nós precisamos para reverter essa curva? Gente, mais investimentos. Agora, investimentos centrados em novas fronteiras. Margem Equatorial, Pelotas.
A bacia de Pelotas, no litoral do Rio Grande do Sul, tem contratos para cerca de 50 blocos de exploração de petróleo. A chamada Margem Equatorial envolve a bacia do Rio Amazonas. Por lá, há estimativas de reservas de 10 bilhões de barris de petróleo, investimentos de 56 bilhões de dólares e arrecadação estatal em torno de 200 bilhões de dólares. Também há muita polêmica por causa dos riscos para uma área ambientalmente sensível. Em julho, o IBAMA aprovou o projeto do Plano de Proteção à Fauna e aguarda-se agora a data para a avaliação pré-operacional, última etapa antes de eventual licença ambiental para a perfuração de um poço na bacia da Foz do Amazonas. Carlos Agenor Cabral argumentou que a produção nacional já é de baixo carbono quando comparada com a média mundial. Além disso, citou os compromissos do país com a implantação de tecnologias de descarbonização e de sequestro de carbono a fim de se chegar à neutralidade de carbono até 2050.
O mundo todo, ninguém tem essa característica da matriz energética brasileira altamente concentrada em biocombustíveis. Se eu sequestro esse carbono, ele vira negativo. Então é por isso que nós temos o potencial no Brasil de ter emissões do setor de energia negativo.
Gerente de política industrial do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, Pedro Allen, também alertou sobre outros riscos caso o Brasil se torne um país importador a partir de 2040.
Caso não encontremos novas reservas, nós enfrentaremos um problema fiscal muito pior do que o potencial problema de comércio exterior que se vislumbra. Então, temos que ter isso muito claro em mente também, trabalhando sempre com responsabilidade, com respeito às normas ambientais, com segurança operacional.
Analista da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Jorge Boeira, reforçou esses argumentos.
Existe uma discussão que é muito equivocada hoje dentro da sociedade, que petróleo e gás não faz parte da transição energética. As transições não ocorrem de um dia para o outro. É que é muito difícil você desmontar uma estrutura de produção e uso de energia de quase 100 milhões de barris por dia, de um dia para o outro.
A audiência ainda contou com representantes de vários setores industriais que agradeceram ao Congresso Nacional por avanços na legislação em torno dos combustíveis do futuro e do hidrogênio verde. O organizador do debate, o deputado Alexandre Lindemeyer, do PT do Rio Grande do Sul, aposta em otimizar oportunidades, também com foco na qualificação profissional e na geração de renda para os trabalhadores do setor.
As apresentações têm muito conteúdo para a gente maturar e avançar. E por mais que seja complexo o momento que a gente está vivendo, talvez seja uma oportunidade da gente fortalecer a indústria nacional para fazer frente a esses desafios que a gente tem hoje em âmbito global.
O Ministério do Desenvolvimento mapeou investimentos de 3 trilhões e 800 bilhões de reais para o setor de energia até 2034. Entre eles, 2 trilhões e meio em petróleo e gás, 260 bilhões de reais em combustíveis do futuro e 130 bilhões de reais em eletromobilidade. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
O projeto que regulamenta serviços de vídeo sob demanda deve ser votada diretamente no plenário, como informa a repórter Silvia Munhato.
Em audiência da Comissão de Cultura, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, relatora de projeto que regulamenta o serviço de streaming ou vídeo sob demanda, diz que o presidente da Câmara, Hugo Mota, deve levar a proposta diretamente para o plenário, anexando o relatório da comissão a outra proposta que já está lá. A proposta que está no plenário é mais antiga, mas a que está com a comissão já passou pelo Senado Federal. Jandira pediu a mobilização do setor para a aprovação da regulamentação diante da resistência de alguns partidos que, segundo ela, estavam atuando para barrar o andamento do projeto na comissão.
Então, é possível aprovar? É possível aprovar. Hoje lá surgiu uma ideia do governo fazer uma medida provisória sobre o tema. Nós achamos que isso deveria ser um passo seguinte se a gente não conseguir evoluir com o que a gente tem aqui. Até porque ia ter que reconstruir tudo.
Várias personalidades do setor, como o cineasta Walter Salles e a atriz Fernanda Torres, manifestaram apoio ao relatório que está na comissão em uma carta aberta ao presidente Lula. A proposta traz a incidência da Condecine, a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, sobre a receita bruta anual das empresas de streaming. A alíquota teria uma variação de 0% para pequenas empresas a 6% para empresas que faturam acima de R$ 96 milhões de reais. Também é fixado um catálogo mínimo de filmes nacionais de até 10% para a oferta das empresas. Outro ponto é a criação de um prazo mínimo de 9 semanas para a entrada de filmes nas plataformas após o seu lançamento nos cinemas. Para André Sturm, presidente do Sindicato da Indústria do Audiovisual de São Paulo, é preciso proteger toda a cadeia nacional.
O livre mercado é fundamental, mas quando a gente vai ler o inventor do livre mercado, que é o Adam Smith, ele falava que o livre mercado é aquele em que todos podem entrar. Então cabe ao Estado impedir a distorção do livre mercado. Cabe ao Estado garantir que o mercado seja para todos, que todos tenham a chance de entrar nele. Aí depois o público decide de quem compra.
Pelo relatório, os provedores de serviços de vídeo sob demanda deverão tornar públicos os dados relativos à quantidade de horas consumidas e de visualizações de obras audiovisuais contidas nos catálogos disponibilizados ao mercado brasileiro. A deputada Jandira Fegali denominou o texto sobre a regulação de streaming de Lei Tony Venturi, cineasta brasileiro que morreu em 2024. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Câmara aprova a equiparação de agentes de vigilância sanitária e agentes indígenas de saúde aos agentes comunitários de saúde. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que equipara os agentes de vigilância sanitária e os agentes indígenas de saúde e de saneamento aos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. No entanto, a versão aprovada não prevê o pagamento do piso salarial de 2 salários mínimos aos agentes de vigilância sanitária e de saúde indígena. A alteração foi feita na Comissão de Finanças e Tributação com a finalidade de não criar despesa permanente para os cofres da União. Pela legislação vigente, sempre que uma proposta cria despesa para o poder público, os autores devem apresentar as fontes de receita para cobrir os novos gastos. Como essa previsão não constava no texto, sem a alteração, ele não poderia ser aprovado. Mesmo com as mudanças, o autor da proposta, deputado Wilson Santiago, do Republicanos da Paraíba, comemorou a aprovação como um grande avanço.
Isso é um projeto de significativa importância, porque dará a esses profissionais de saúde uma verdadeira segurança, e digo até um quadro funcional, porque é para a partir de então eles serem tratados iguais aos demais da mesma categoria.
O texto aprovado define vigilância sanitária como conjunto de ações capazes de eliminar ou prevenir riscos à saúde. Cabe aos agentes de vigilância sanitária, segundo o projeto, intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Na opinião do relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Cabo Gilberto Silva, do PL paraibano, os agentes de vigilância sanitária exercem suas atividades com o mesmo brilho dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. O parlamentar afirma que todas essas categorias exercem papel de extrema relevância na promoção da saúde e na prevenção de doenças. Em relação aos agentes de saúde indígena, o texto estabelece que deverão ser contratados por meio de processo seletivo público com a participação das comunidades indígenas. Dentre as atribuições desses profissionais, o texto inclui ações de primeiros socorros, de acordo com as práticas e saberes tradicionais e o planejamento de soluções de saneamento. Além disso, define que as atividades dos agentes de saúde indígena serão reguladas pelo Sistema Único de Saúde. Com a aprovação na última comissão a analisar a proposta na Câmara, o projeto que equipara os agentes de vigilância sanitária e os agentes indígenas de saúde aos agentes comunitários de saúde de combate a endemias pode seguir para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissão aprova Programa Nacional de Apoio a Jovens Egressos de Orfanatos. A repórter Isadora Marinho nos conta quais os principais pontos da proposta.
A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família aprovou o projeto que cria o Programa Nacional de Apoio a Jovens Egressos de Orfanatos. O programa deve apoiar a autonomia, inclusão social e dignidade aos jovens que, ao completarem 18 anos de idade, são desligados das entidades de acolhimento institucional. O texto aprovado foi elaborado pela relatora, deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, que fez modificações estabelecendo tempo mínimo de 24 meses de moradia assistida aos jovens, após o desligamento da instituição de acolhimento. A proposta também prevê acompanhamento de equipe multiprofissional composta por mentores, psicólogos, assistentes sociais e demais profissionais necessários para a construção de planos individuais de vida e de carreira. Além disso, o Programa de Apoio a Jovens Egressos de Orfanatos também conta com o desenvolvimento de uma rede de suporte comunitário e de habilidades para a vida, tais como gestão financeira, culinária, manutenção doméstica, cuidados pessoais, bolsas de estudo e cursos técnicos e profissionalizantes para esses jovens. Segundo o Instituto Brasileiro de Direito de Família, os números do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento indicam que atualmente há mais de 33.500 crianças e adolescentes em acolhimento institucional e familiar no Brasil, mas não há dados sobre os egressos do sistema de acolhimento. A deputada Rogéria Santos afirmou que a ausência de acompanhamento no pós-acolhimento tem contribuído para trajetórias de exclusão, desemprego, precariedade habitacional, evasão escolar e problemas de saúde mental entre jovens que deixam o sistema de proteção. A relatora também disse que a iniciativa revela compromisso com a promoção da justiça social e da equidade ao enfrentar as vulnerabilidades de uma população historicamente invisibilizada pelas políticas públicas.
Jovens egressos de instituições de acolhimento não podem continuar a ser negligenciados após o fim da tutela estatal. Políticas estruturadas e permanentes são imprescindíveis para que tenham acesso a oportunidades reais de emancipação em igualdade de condições com os demais jovens da sociedade.
A proposta de criação do Programa de Apoio a Jovens Egressos de Orfanatos ao completarem 18 anos, agora será analisada pela Comissão de Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marinho.
E hoje, 19 de agosto, celebramos o Dia Mundial da Fotografia, uma arte capaz de congelar o tempo e guardar memórias. Luiz Antônio Tecal, da Rádio Câmara, BC, traz mais informações e relatos sobre essa data especial.
A jornada da fotografia começa oficialmente em 1839, quando o governo francês anunciou ao mundo o daguerreótipo, criado por Louis Daguerre, como a primeira técnica viável de registrar imagens de forma permanente. No início, o processo era demorado, exigia longas exposições, mas pouco a pouco, as câmeras e os filmes foram se tornando mais acessíveis e rápidos. Com o tempo, surgiram as câmeras portáteis, como a Kodak, que popularizou a fotografia no início do século XX. Depois, veio o filme colorido, trazendo mais vida e realismo às imagens. Já no fim do século, a fotografia digital transformou a forma de capturar e compartilhar momentos, tornando instantâneo o que antes levava dias para ser revelado. Hoje, vivemos uma era em que cada pessoa carrega uma câmera no bolso. Celulares com alta resolução, drones, realidade aumentada e inteligência artificial expandem os limites criativos da fotografia, tornando-a mais democrática do que nunca. Mas por trás de cada clique há sempre um olhar, uma história e uma intenção. Olhares como o de Gabriela Santos, que há 7 anos faz da fotografia seu ofício, registrando momentos e eternizando memórias.
Acho que ser fotógrafa hoje, especialmente, é que a gente tem um poder de paralisar o tempo, né? A gente tem um poder de trazer uma saudade à tona, de poder reviver uma cena, de poder reviver uma pessoa que você ama e não tá mais aqui, de poder lembrar daquele gesto, daquele toque, de poder lembrar de quem a gente era também há 5 anos atrás, há 4, há 10. Então, ser fotógrafa hoje é eu poder ter esse superpoder nas mãos de te mostrar quem você é, quem você já foi, as pessoas que você ama. Às vezes, as pessoas que a gente ama não estão mais com a gente. Só que numa fotografia, tu vai conseguir lembrar disso pra sempre. Então, é um poder de eternizar isso. É um poder de te revelar muitas coisas. É um poder de fazer você se olhar de forma diferente. E, além de tudo, poder de paralisar o tempo. Então, você sempre vai poder usar a fotografia como uma descoberta, como uma saudade. Ela vai estar ali para sempre, ela não muda.
Registros que permanecem e promovem magia a cada vez que são revividos pela fotografia. Emoções que tocam quem está diante da imagem e também quem a produz.
Eu não consigo definir um momento marcante dentro da fotografia, porque eu acho que são vários. São vários momentos que a gente tem de quando eu fotografo e eu escuto um... Nossa, eu nunca tinha me visto desse jeito. De, meu Deus, eu me amei tanto e eu não imaginava que eu iria gostar. E mudou minha percepção. Eu recebi uma mensagem de uma cliente recentemente que ela falou que eu fiz parte do processo dela de redescoberta, porque ela não conseguia mais se ver e ela viu nas fotos e ela se sentiu maravilhosa. Então são vários momentos que preenchem a gente. Eu já fiz ensaio de uma pessoa que descobriu um câncer, passou pelo processo, fez quimioterapia, então ela fez um ensaio sem cabelo, já fez um ensaio careca, né, se recuperando, e aquilo foi muito legal, foi muito transformador, porque mostrou força, sabe, mostrou a potência que ela tem. Eu fotografei a minha bisa um ano antes dela falecer, e a gente fez umas fotos do aniversário dela, e depois eu fiz umas fotos dela sozinha, e essas fotos, elas são, até hoje, né, tão usadas, estão sendo usadas até hoje, às vezes as pessoas olham, e que bom que teve essas fotos, né, que bom que aconteceu de eu conseguir registrar ela antes dela partir, porque são fotos que vão ficar pra sempre. Quando a gente tiver saudade, a gente vai olhar para as fotos e vai lembrar dela. Eu imprimi essas fotos e eu entreguei pra ela.
Quem também compartilha esse olhar é Michele Canês. Com 21 anos de carreira, ela é uma fotógrafa que fez da arte de contar histórias seu ofício e sua inspiração diária.
Então, para mim, ser fotógrafo no dia de hoje vai muito além de registrar uma imagem de forma momentânea, né, para postar nas redes sociais. A fotografia, antes de tudo, para mim, uma forma de contar histórias. Então, eu sempre soube que o que eu queria era contar histórias, a fotografia foi o meio que eu encontrei para fazer isso. Nesses 21 anos, né, de fotografia de família, eu entendi que meu papel era esse, de guardar as boas memórias e saber que todo mundo tinha que ter uma história para contar.
E a fotografia, para Michele, também é sinônimo de transformação, já que acompanhou de perto toda a sua evolução, da película ao digital, do papel ao compartilhamento instantâneo.
Do ponto de vista técnico, a evolução foi extraordinária. Muito incrível ter participado desse movimento tecnológico. Mas, por outro lado, né, na questão de de fotógrafa de família, eu sinto uma certa nostalgia, porque eu percebo que as pessoas hoje não têm o hábito de imprimir as fotos das suas histórias para que isso seja um conteúdo histórico para a família. Assim como a gente via antigamente as famílias posadas em frente às suas casas, tirando fotos, e muitos têm isso, né, nos álbuns de família. Hoje a gente não tem. Então, a questão do imediatismo, do clique para comunicar, para falar onde está, para postar na internet, deixa de lado o cuidado em preservar a memória da família. Isso na questão de família, mas na questão comercial também. Eu atendo algumas construtoras e eu sempre falo, tá, e cadê a história do primeiro prédio, as fotografias do primeiro prédio? Construtoras que já têm aí 40 anos de história para contar, que tem credibilidade, né? Então, me dá essa saudade de ter a foto impressa ali, mas eu entendo também que cabe a um ou outro fotógrafo resgatar isso, mas que o mundo se movimenta para esses bancos de imagens digitais.
Duas histórias, duas carreiras e a mesma paixão: registrar momentos, eternizar histórias e emocionar através da luz e da sombra. Nesse Dia Mundial da Fotografia, celebramos não apenas a técnica, mas a sensibilidade de quem, com um clique, consegue transformar instantes em eternidade. Da Rádio Câmara BC, Luiz Antônio Tecal.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61-999-78-9080. Ótima terça para você. A gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.